Senhores deputados, bom dia. Nós estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Eu começava pelas informações. E a primeira era que, portanto, fixámos, em relação ao nosso colóquio sobre o tema da oncologia, fixámos o dia 8 de maio. Eu penso que vou pedir aos serviços que distribuam para já a primeira proposta que existia de programa a todos os grupos parlamentares e aos senhores deputados, e agendávamos para o próximo. Eu fazia só um compassozinho de espera para a senhora deputada Isabel Galriça Neto também ouvir esta parte. Portanto, estávamos no ponto de informações e eu estava a dizer que sobre o colóquio de oncologia eu iria agendar para a próxima semana, já fixámos o dia, que é dia 8, e para a próxima semana iríamos enviar a todos os grupos parlamentares o programa que estava pré-definido já, para, e na próxima semana fechávamos o programa para começarmos a contactar todos aqueles individualidades e entidades que queremos convidar para podermos com tempo, até porque essas são pessoas que estão muito ocupadas e às vezes 2 meses não chegam para podermos contactá-los, e para fecharmos também todo o programa que precisamos. Nós também vamos já fechar a própria sala para o próprio evento. Depois tínhamos uma redação final dos projetos 958, 1255, 1257 e 1262, que foi distribuído, que é os projetos de resolução aprovados sobre o Hospital Nossa Senhora da Ajuda em Espinho. É uma redação final, penso que não há... Faz favor, senhora deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, muito bom dia. Cumprimento também todos os senhores deputados. Nós não temos nada a opor que se faça hoje a discussão. Aliás, tivemos a oportunidade de analisar as propostas. No entanto, se houver a discussão, a fixação, nós iremos intervir, porque temos aqui uma sugestão que não foi contemplada na proposta de fusão, e nessa altura iremos fazer, mas da parte do PCP nós não vemos inconvenientes que seja hoje discutido esta proposta.
Então, se os grupos parlamentares não colocarem, o senhor deputado Moisés Ferreira tem a palavra.
Se me permite, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda iria solicitar que pudesse transitar para a próxima reunião esta discussão.
Não havendo no consenso, transita para a próxima reunião a discussão desta redação final destes projetos. Passávamos então ao ponto 2, especialidade do projeto de lei 766/13/3 do PCP, que estabelece a obrigatoriedade de procedimento concursal para recrutamento dos médicos internos que concluíram com aproveitamento a formação específica, análise das propostas de audição, pedidos de parecer e sua calendarização. Ponto 3, passámos ao ponto 3, discussão e votação do parecer relativo à PGL 584/13/ Ponto 2, especialidade do projeto de lei número 766/13/3 do PCP, que estabelece a obrigatoriedade de procedimento concursal para recrutamento dos médicos internos que concluíram com aproveitamento a formação específica, análise das propostas de audição, pedidos de parecer e sua calendarização. Portanto, é a especialidade do projeto. Tem a palavra o PCP. Tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que para fazermos a discussão neste ponto, eu perguntava aos serviços se apenas o PCP e o Partido Socialista entregaram as propostas, porque relativamente a outras propostas nós não tivemos conhecimento delas. Portanto, foi-nos de facto enviadas as do PCP, nós sabemos quais foram porque fomos nós que enviamos. Foi dado conhecimento às propostas do Partido Socialista, não sei se outros grupos parlamentares entregaram, pela anuência de alguns grupos parlamentares estou a ver que foram entregues. Portanto, creio que nós não temos informação suficiente para hoje aqui tratarmos. Portanto, se nos fizerem enviar, eu estive a ver entre as propostas do PCP e do PS, há algumas que coincidem, mas temos 11 audições. 13. Portanto, eu não sabia
deputada, eu posso informar? Eu posso informar? Sim, mas...
Não, não recebi isto.
Ouvi eu, mas eu informo já. Portanto, o PCP, eu devia ter começado por aí. Portanto, as propostas de audição para a especialidade foram apresentadas propostas por três grupos parlamentares. O PCP, o PSD e o Partido Socialista. O PS. Então, o PCP apresentou a Federação Nacional dos Médicos, a Ordem dos Médicos, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, a Associação de Médicos pela Formação Especializada. O PSD apresentou a Ordem dos Médicos, Sindicato Independente dos Médicos, FNAM, Associação de Médicos pela Formação Especializada, Associação Nacional de Estudantes de Medicina. O Partido Socialista apresentou a CSS, Ordem dos Médicos, CNIM, presidentes da ARS Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, FNAM e CIM. O que equivale a dizer que iríamos ter 13 audições e eu... Como? Sim, é isso que eu vou fazer. Cruzando todas estas propostas, temos 3 audições. A proposta que eu faço e coloco à discussão é que, se não há hipótese de fazermos, para continuarmos, não criarmos um grupo de trabalho e sermos mais célebres aqui neste nosso trabalho, de fazermos pedidos de parecer a algumas das entidades que estão aqui propostas. Eu, como não foi distribuído ou que não receberam, eu vou pedir aos serviços que fotocopiem a cores e que distribuam aos grupos parlamentares esta folhinha, portanto, com os cruzamentos, os vários cruzamentos. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Gorriça Neto, com esta prerrogativa que é, que eu faço esta proposta, que é entre audição e pedidos de pareceres às entidades. Se sai alguma hipótese, são 13 propostas. Quero-vos dizer que nós temos, neste momento, são quantas entidades? 52 de audições para fazer, mais 4 governamentais. Vamos tentar resolver isto, pelo menos uma grande parte, rapidamente. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para, salvo algum erro da minha parte, mas não recebi nenhuma informação sobre, não recebi mail sobre esta matéria. Era só, com certeza que houve um problema informático ou qualquer coisa, mas não tenho informação.
Foi com a documentação da reunião, foi dito e eu recebi, pelo menos... Posso rever, tentar rever, mas foi isso que foi enviado com a documentação. Senhores deputados, é simples isto, é simples de resolução. É um assunto que nós vamos distribuir esta folha, vamos enviar por e-mail a todos e este assunto passa para a próxima reunião com esta sugestão minha, que é pedido de audição ou peço aos grupos parlamentares até que fizeram as propostas, aos três grupos parlamentares fizeram as propostas, se há alguma possibilidade de pedir por escrito o parecer a essas entidades. Se não houver, criamos um grupo de trabalho, sem problemas nenhuns. Tem a palavra o Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, a proposta do Partido Socialista na última comissão foi exatamente essa, de criar um grupo de trabalho, porque nos apercebemos rapidamente da quantidade de audições que provavelmente teríamos que fazer. E eu parece-me que independentemente dos cruzamentos que se possam fazer e dos comuns que estão, e esses não colocam problema, todos eles terão que ser ouvidos, desde a CSS, à Ordem dos Médicos, ao CNIM, ao ANEM, todos eles que estão, aos sindicatos, todos eles que estão referidos, parece-me a mim que têm que ser ouvidos, e não me parece, nesta situação, não parece legítimo que seja pedido parecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agradeço a sua intervenção, e eu acho que temos uma proposta em cima da mesa, que é do Partido Socialista e do Sr. Deputado António Salles, e acho que temos de votar, que é a criação de um grupo de trabalho. E a partir daqui não vale a pena fazermos uma próxima reunião com esta situação, tendo esta proposta, que é de criarmos um grupo de trabalho para este tema e fazermos, portanto, estas três audições. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo que o Grupo Parlamentar do PSD nada tem a opor à criação de um grupo de trabalho, mas desde logo compreendendo a dificuldade de outros grupos parlamentares mais pequenos, aqui salta-nos à vista, sem prejuízo de uma melhor análise, desde logo a faculdade de pedirmos parecer por escrito, nomeadamente aos senhores presidentes das ARS, o que reduz logo significativamente a lista de entidades a ouvir. Quer dizer, não é aqui um desclassificar, por assim dizer, dos senhores presidentes das ARS, é apenas uma tentativa de encurtar os trabalhos parlamentares. Apenas isso, só isso. Mas...
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu parece-me que os presidentes da ARS é que nós não podemos mesmo cortar. A razão pela qual nós colocámos os presidentes da ARS foi por causa do concurso de Medicina Geral e Familiar, essencialmente, que é fundamental ouvir os presidentes da ARS relativamente a esta matéria, parece-me a mim.
Sr. Deputado Isabel Garrison, tem a palavra.
Sr. Presidente, é para dizer que, de facto, esta é uma matéria que nós já focámos aqui várias vezes, sem repetir o óbvio, das dificuldades com o número de grupos de trabalho que temos a funcionar, das dificuldades de uma forma pragmática de estarmos presentes e de dar a nossa melhor colaboração. Com certeza que tentaremos fazê-lo, mas chamava a atenção da possibilidade de se tentar, de facto, reduzir o número de pessoas a ouvir, porque é impraticável.
Senhora deputada, eu estou disponível para tudo, para todas as soluções. Tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz. Depois dos serviços. Senhora deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, creio que todos nós temos muito interesse em ouvir todas as entidades. Aliás, se há apanágio desta comissão, é ouvir todas as entidades que os diferentes grupos parlamentares assim o entendem. Parece-me não haver consenso relativamente à possibilidade, porque recordo que em vários grupos de trabalho se pediu, de facto, também pareceres por escrito. Mas então o Grupo Parlamentar do PCP tem uma proposta muito, que eu creio que há interesse e parece-nos pela pertinência do tema, a urgência do tema, até porque há proximamente concursos que podem e devem ser abertos, no entendimento do PCP. Então o PCP propõe, de facto, que no grupo de trabalho, pá, visto que se vai criar um grupo de trabalho, então que o grupo de trabalho reúna duas vezes por semana, sendo que uma à quarta-feira das 9 às 10 da manhã, porque o grupo parlamentar do PCP também tem toda a urgência em que este tema seja debatido, e um outro à terça-feira, no período da manhã, em que nós possamos, de facto, ouvindo todas as entidades, e parece-nos que nós devemos ouvir todas as entidades, o façamos com a brevidade que é necessário, e tendo duas reuniões na semana, conseguiremos facilmente ouvir, em tempo útil, todas as entidades, aumenta a perspectiva para que se cumprir este processo.
Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo com esta situação. Simplesmente, a questão é que, muitas das vezes, terça-feira ainda é um, trabalho, é um dia de trabalho político, como todos sabemos, para muitos de nós. Se eventualmente, como alternativa à terça-feira, estamos de acordo com a quarta-feira, sim, mas se eventualmente, como alternativa à terça-feira, à quinta-feira, após o almoço, às 14 horas, antes de plenar.
Sr. Deputada Carla Cruz. Eu posso fazer uma proposta, que é votarmos o grupo de trabalho e depois acertamos se é à terça, se é à quarta, se é à quinta, se é à sexta. Se é. Eu até proponho disponibilizar-me para fazer parte desse grupo de trabalho, para estar presente nessas reuniões. Portanto, estou disponível também para acompanhar o trabalho. O grupo parlamentar do PSD poderá contar com a minha presença, mais um deputado, além dos deputados normais, para podermos despachar. Portanto...
Sr. Presidente, obviamente que creio que, de facto, o melhor é votarmos o grupo de trabalho e depois a metodologia. Mas eu recordava que a terça-feira de manhã é dia de trabalhos parlamentares. E, portanto, aliás, já houve um grupo de trabalho desta comissão que funcionou às terças-feiras de manhã e, portanto, não era inédito que esta comissão tivesse um grupo de trabalho a funcionar às terças-feiras de manhã, mas realmente essa questão passar-se-á para a discussão da metodologia.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou, portanto, colocar esta proposta do Sr. Deputado e do António Salles e do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à votação, que é a criação de um grupo de trabalho para a discussão deste tema. E coloco à votação quem vota a favor, quem vota contra a criação do grupo de trabalho, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Este grupo de trabalho cabe à presidência ao grupo parlamentar do CDS-PP. O último, porque como fizemos esta distinção, eu peço desculpa. Se puder prescindir, calha ao PCP. Se prescindir, calha ao PCP. Vai ver, vai analisar e ver. Portanto, pedia aos senhores aos grupos parlamentares que indicassem os próprios. Que indicassem aqueles que os que integram o próprio, porque este é o 14º grupo de trabalho que vamos ter, portanto somos os campeões dos grupos de trabalho entre as várias comissões. O Sr. Deputado Moisés Ferreira tem a palavra.
Sr. Presidente, se me permite, eu indicava-me a mim próprio para participar neste grupo de trabalho e solicitava que fazia essa sugestão, que o grupo de trabalho para definição de metodologias, dias de reunião, etc., pudesse até reunir já hoje, seria provavelmente uma reunião rápida, no final da Comissão de Saúde, por exemplo.
Final da comissão, era apenas uma sugestão. Temos o grupo de trabalho das PPP.
Sim. Mas
calhar,
a definição de metodologia costuma ser.
Tirávamos 5 minutinhos nesse grupo de trabalho. Pedir aos grupos parlamentares que indicassem já, o mais rápido possível, até ao fim da reunião, as pessoas que fazem parte. Faz favor.
O Partido Socialista indica o deputado João Marques.
Muito bem. Senhor Deputado Luís Valdes.
O PSD indica o deputado Cristóvão João Ribeiro e, como suplente, o Sr. Presidente da Comissão.
A situação. Muito bem. Concluímos então este número 2 e passaríamos então aqui ao número 3. Discussão e votação do parecer relativo à PGL 584/13/2 do PAN altera a Lei nº 24/2009, de 29 de maio, por forma a integrar um membro nomeado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, autor do parecer, o Sr. Deputado João Gouveia, quem deu desde já a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, só uma pequena correção de pormenor na página 6... Parte 3, conclusões, ponto 1, já foi corrigida a data, é 17 de julho, como aliás consta no início, e não a 17 de outubro. Depois, apenas relevar duas breves considerações. A iniciativa objeto deste parecer reúne os requisitos para ser discutida e votada em plenário e, no que toca à opinião política, quer minha, quer do grupo parlamentar, reservamos a nossa posição para o debate posterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Faz favor, Sr. Deputado Luís Valdes, do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator e também dizer que o PSD irá depois, em sede de plenário, também dar a sua opinião.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, queria cumprimentar também o Sr. Deputado Relator e colocava desde já a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 4 e discussão e votação do relatório final da petição 307/13/2 solicita que se discuta sobre a obrigatoriedade das vacinas do Plano Nacional de Vacinação, em que é deputado o Sr. Deputado Relator Luís Soares, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado,
deputado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia. O relatório incide sobre a petição cujo objeto é precisamente aquilo que o Sr. Presidente referiu, a obrigatoriedade das vacinas do Plano Nacional de Saúde. A análise da petição conclui-se que a mesma cumpre todos os requisitos formais, regimentais, legais e constitucionais. Trata-se de uma petição que é subscrita por uma peticionária, pese embora deva-se aqui notar que, de acordo com a nota informativa distribuída pelos serviços, se trata de uma petição que é reclamada pela peticionária como tendo sido subscrita por cerca de 10.500 assinaturas. E creio que cumpre dar aqui um esclarecimento e os deputados em primeiro lugar, mas todos naturalmente aqueles que representam a Assembleia da República, de dizer que em todo o processo que está descrito na nota informativa se conclui que os serviços procederam como deveriam ter procedido. Não há qualquer erro dos serviços. Há, de facto, uma dificuldade de comunicação com a peticionária. Os serviços notificaram a peticionária para juntar as assinaturas que, num momento inicial, não foram juntas. E quando as assinaturas vieram, de facto, vieram fora de tempo e de forma a que não pudessem ser consideradas para efeito da sua apreciação da petição em plenário. E, portanto, eu gostava que ficasse bem frisado que, da parte do deputado relator, há aqui uma declaração de que os serviços procederam como deveriam ter procedido, tentando contactar pelos meios de que dispunham a peticionária para que completasse ou suprisse, no fundo, a deficiência inicial da petição e que, dessa forma, se pudesse dar corpo à pretensão da peticionária de ver a petição apreciada no plenário. Contudo, considerando as dificuldades processuais que estão descritas na nota informativa distribuída pelos serviços, considerando a importância da matéria em causa e considerando a faculdade prescrita no artigo 24, número 1, a linha B, da Lei do Exercício de Petição, propõe-se que esta petição possa ser enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que, apesar de não cumprir os requisitos determinados na alínea A do mesmo artigo para a apreciação automática da petição em plenário, ao abrigo desta disposição, ou da alínea B desta disposição, a mesma, com o parecer fundamentado e que consta do relatório, possa vir a ser apreciada no plenário e que disso se dê conhecimento aos peticionários. É quanto se me cumpre dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, o que me apraz dizer é que, portanto, nos termos da alínea B do artigo 24 do exercício do direito de petição, desde que se verifique que, e tendo em conta em especial o âmbito dos interesses em causa, a sua importância social e económica ou cultural e a gravidade da situação objeto da petição, e é um tema atual, ainda hoje, vêm várias situações, ainda hoje na comunicação social, é um tema que nos diz respeito, penso que poderemos Eu estou aqui a fazer também como deputado desta comissão e como presidente, a dizer que me sinto muito, mas muito confortável, até por todo este processo, como disse o senhor deputado relator, por todo este processo, que possamos, a título excepcional, dar uma solução na ida a plenário desta petição, sendo que nada fere o processo normal das petições, porque o tema é mesmo atual, é de interesse, como diz aqui, portanto, tem importância social, económica, cultural, e é um tema atual que é discutido no dia-a-dia e que diz respeito a toda a população portuguesa e a todos os estados sociais da população portuguesa. Dava a palavra aos senhores deputados, não sei se quem é que quer pedir a palavra. Tem a palavra o senhor deputado António André Topa, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento todos os colegas e colegas, todos os colegas, e gostaria de referir que, relativamente a esta matéria, referida a esta petição, o que deve existir é uma grande informação e uma grande prevenção. Estamos de acordo que esta matéria suba a plenário, porque a matéria é importante, e saber se deve ser ou não obrigatória a vacinação, e se há consequências jurídicas dessa não vacinação, por exemplo. Estamos perfeitamente de acordo, porque se não houver uma vacinação em larga escala, o que acontece é que poderá existir, voltar a existir em pandemias que muitas vezes praticamente neste país estavam completamente erradicadas. E, portanto, defendemos que, também numa situação excepcional, Sr. Presidente, que esta matéria seja discutida em plenário, porque é importante e, como vemos recentemente, começam a aparecer alguns casos até bastante complicados para a nova situação.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dois apontamentos rápidos. Primeiro, para acompanhar aquilo que o Sr. Deputado relator faz, de dizer o entendimento que o PCP tem é que os serviços da Assembleia da República fizeram aquilo que de facto está previsto, cumpriram com aquilo que está estipulado e, portanto, nada, não há aqui qualquer reparo que se deva fazer ao trabalho dos serviços da Assembleia da República. Contudo, atendendo à pertinência da matéria, atendendo às dificuldades que houve na comunicação, mas sobretudo porque também ainda estava a decorrer o processo de elaboração do relatório, portanto não tinha, quando todo este processo aconteceu, o relatório ainda não estava finalizado e, portanto, parece-nos muito adequado que se, e por isso acompanhamos o parecer, no sentido de que esta petição possa ser debatida em plenário e, portanto, iremos votar favoravelmente o parecer que o Sr. Deputado Luís Soares aqui apresenta. E, portanto, mas era importante que ficasse claro que os serviços não têm qualquer, não o fizeram por qualquer óbice à petição ou outra matéria, cumpriram aquilo que estava efetivamente estipulado na lei que rege as petições.
A palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o Bloco de Esquerda acompanha aquilo que é proposto pelo Sr. Deputado Relator, portanto votará a favor, nomeadamente de se solicitar o agendamento desta petição para plenário, não obstante ter havido este problema com as assinaturas. Mas nós achamos bem a solução que é encontrada, de forma excepcional, mas legal também, de agendar esta petição para plenário. Um, pelo conteúdo da mesma, Aliás, é um conteúdo sobre o qual esta Comissão até já se debruçou no passado recente, com audições, etc. E outro pelo processo que ela passou, que todos nós percebemos que houve aqui problemas e que se chegou ao final concluindo que as assinaturas existiam, apesar de ao início estarem inacessíveis, mais uma vez, não, aqui também acompanhar a ideia que os serviços da Assembleia da República e da Comissão fizeram aquilo que deveriam fazer, mas efetivamente chegou-se à conclusão que houve aqui também problemas no processo e, portanto, pelo conteúdo e pelo processo, parece-nos bem que seja discutido em plenário.
Muito obrigado. Eu só pedi ao Sr. Deputado Relator que ficasse bem expresso no relatório que esta questão, porque quando nós mandarmos, quem tem de fazer o despacho e autorizar é o senhor Presidente da Assembleia da República, o PAR, e tem também de ter estar sustentado na próprio descritivo daquilo que é, portanto, não só o articulado, o número 1 da linha B do artigo 24, mas também aquela questão da importância social que penso que vem descrito no relatório. Mas que vai acrescentar essa parte, só para ficar mesmo, para também o próprio Presidente da Assembleia da República ter poder dar um despacho com base naquilo que vai daqui da própria Comissão, e também enviaremos a ata da Comissão em que há uma unanimidade, penso, de todos os grupos parlamentares, e também cumprimentava o Sr. Deputado Relator pelo próprio relatório. Não havendo mais intervenções, eu colocava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com esta ressalva de colocar lá este pequeno parágrafo. Passamos então ao ponto seguinte, que é a discussão do relatório final da petição 352/13/2, solicita que seja averiguado a situação contratual da USF Novo Sentido, à 6 Porto Oriental, relatora à senhora deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, senhor deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, a senhora deputada está neste momento noutra comissão. Se não houver objeção, posso eu fazer a apresentação do relatório?
Se os senhores deputados não colocarem qualquer objeção e não colocam, faz favor, senhor deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Trata-se de uma petição, 352/13, que solicita que seja averiguada a situação contratual do SF Novo Sentido, no Aças Porto Oriental. É uma petição com uma única subscrição, com uma única peticionária. E talvez o mais importante é perceber o porquê desta solicitação de averiguação da contratualização que é feita com esta USF. Diz-nos a peticionária que apresentou exposição a diversas entidades porque considerava que a contratualização não estaria a ser respeitada. Diz-nos que dessas exposições que fez seguiu-se um inquérito disciplinar, que esse inquérito no seu relatório diz em alguns capítulos que os profissionais dessa USF estavam conscientes de ilicitude e de comportamentos, de atrasos, desleixo, descuidando o princípio basilar de funcionamento das USF. A peticionária diz-nos ainda que recentemente esta USF transitou para modelo B e, portanto, tendo tudo isto em conta, solicita que a Assembleia da República considere a fiscalização da manutenção desta USF em modelo B. Como se sabe, pela legislação, as USFs podem evoluir de modelo A para modelo B, como pode acontecer o contrário, não é? Caso não sejam respeitados os critérios mais apertados de contratualização e outros. Também podem-se constituir USFs, como podem também deixar de ser consideradas USF, portanto, julgo que seja ao abrigo desta legislação que solicita esta consideração por parte da Assembleia da República. Ora, analisando a petição, chega-se à conclusão que ela está, que a peticionária está corretamente identificada, portanto que está em conformidade com todos os requisitos, sendo de uma única peticionária. Aquilo que se propõe é remeter a cópia do presente relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Pública, dar conhecimento do mesmo à peticionária e desta diligência de envio ao Sr. Presidente da Assembleia da República e proceder ao arquivamento do relatório da Comissão. Dizer também que durante... que a senhora relatora desta petição solicitou informação ao Governo, transmitiu esta informação e solicitou a informação ao Governo e que não obteve resposta do mesmo para essa solicitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Senhora Deputada Joana, faz favor. O Sr. Deputado José António Silva. Bem, o cavalheirismo, mas... Senhora Deputada Joana, faz favor, é um prazer tê-la cá.
Obrigada, e além disso... Presidente. Reivindicam tanto, são o maior grupo parlamentar, pensei que essa era a ordem de intervenção. Muito
mas
bem.
Mas aqui o Sr. Deputado José António Silva é um cavalheiro.
Muito obrigada. Sr. Presidente, só para cumprimentar a Sra. Deputada relatora, mesmo que é ausente desta comissão, e cumprimentar também o Sr. Deputado Moisés Ferreira pela apresentação do relatório, e dizer claramente que o PS, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, relativamente a esta petição, vai acompanhar e vai votar favoravelmente o relatório, e quero vincar bem esta palavra, o relatório, e deixar também claro que esta petição conta só com uma peticionária relativamente a este assunto que nos traz aqui. Portanto, o Partido Socialista votará favoravelmente o relatório e cumprimentar mais uma vez o relator e o apresentador da proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora o Sr. Deputado José António Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Eu queria só dizer à senhora deputada do Partido Socialista que somos, efetivamente, o maior grupo parlamentar. Não reivindicamos, somos. Antes de entrarmos propriamente... Antes de entrar propriamente na análise da petição, queria dizer...
Senhor deputado, eu pedi-lhe só que deixasse um bocadinho os entretantes e que atacasse na... Faz favor.
É isso, Sr. Presidente. Antes de entrarmos propriamente na análise, queria só aqui por um pormenor, aqui no objeto da petição, no parágrafo número 2, na linha número 2, onde diz que, por discordar e notificar um funcionamento, entendo que... deve ficar por discordar e notificar o funcionamento
E repetir, Sr. Deputado, é só para nós aqui e também...
Na linha 2 do objeto da petição...
É página?
Na página 2.
Página 2?
Na sexta linha.
Sexta linha.
Objeto da petição. A peticionária dá conta de que, na sequência de um processo de demissão forçada, por discordar e notificar um funcionamento, deve ser o funcionamento. Do interno da equipe.
Não conseguimos ainda de descobrir. O objeto. Segunda linha. O funcionamento. É a proposta. O funcionamento.
Passando então, isto não tem importância, mas só para ser mais atendível, portanto, trata-se de uma petição apresentada pela peticionária, portanto, Darcília Maria Oliveira Eusébio, que vem na sequência de uma demissão forçada, como ela diz, por discordar de um procedimento de uma equipe onde ela estava integrada. De uma equipe onde ela estava integrada, portanto, não temos nada contra a petição em si. Temos a dizer só que a peticionária pede a intervenção e põe à consideração da Assembleia da República a fiscalização e a fiscalização do SF, portanto, não é da competência da Assembleia da República fazer essa fiscalização, é sim do Ministério da Saúde e da ARS, a quem foi pedido a informação acerca deste assunto e que se, lamentavelmente, não respondeu. Portanto, isto é da exclusiva responsabilidade das ARS e do Ministério da Saúde, são eles que autorizam e, efetivamente, não respondeu a esta informação. De resto, nada nos obsta, portanto, votamos favoravelmente o relatório final. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu só colocava aqui uma questão que era, como está em aspas o texto, não sei se é possível alterá-lo para, de um para o. É só a única. Eu coloco esta. Não é possível, porque é uma citação e é um texto retirado do outro lado. Por isso é que eu coloco, antes de haver uma resposta do Sr. Deputado Moisés Ferreira, colocava esta citação do Sr. Deputado José António Silva. Mas fez bem em referir. Pronto, eu acho. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, sobre essa situação, pois eu estava aqui a abrir a petição e realmente consta exatamente assim do texto da petição, portanto, talvez o melhor seja manter, independentemente de acharmos que não seja a melhor redação, mas a petição consta assim.
Não havendo mais intervenções... Eu cumprimentava o Sr. Deputado, a Sra. Deputada Relatora, o Sr. Deputado que apresentou o relatório e colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, portanto, este relatório da redação do relatório final da petição 352. Passamos então ao ponto 6, fixação da redação final do projeto de resolução número 1232/13. Terceira, do CDS-PP, recomenda ao Governo que abra com urgência concurso de acesso à especialidade para todos os médicos recém-formados, garantindo as boas condições de formação e o aumento do número de vagas ao abrigo do Decreto-Lei 86/2015, 21 de maio. Asseguro que é atribuída idoneidade formativa em todos os estabelecimentos que cumpram os requisitos necessários para o efeito, de acordo com a proposta da Ordem dos Médicos, independentemente do setor a que pertençam, e que, ao abrigo do Decreto-Lei 86/2015, 21 de maio, abram vagas para a realização de internatos médicos em todos os estabelecimentos com idoneidade formativa, e do projeto de resolução 1237/13/3 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo que sejam implementadas medidas para garantir a formação especializada a todos os médicos, análise das propostas, e temos, portanto, a análise das propostas de fusão. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Estivemos a analisar a proposta de fusão que é feita pelos serviços, enfim, e reconhecendo o esforço que nestas questões é necessária, mas eu parece-me que há questões que serão provavelmente inconciliáveis entre as duas resoluções e que provavelmente é melhor fazer a publicação de cada resolução individualmente. É verdade que é mais ou menos sobre a mesma matéria, mas, por exemplo, há aqui questões abrir o número de vagas mediante proposta da Ordem dos Médicos, que está na resolução do CDS-PP, mas a do Bloco de Esquerda propõe a publicação também de todas as idoneidades e capacidades formativas, e a verdade é que nós geralmente temos defendido que as vagas até podem ir para além daquilo que é definido pela Ordem dos Médicos. Outra questão: o Bloco de Esquerda propõe um reforço nas unidades de saúde do SNS para aumentar a capacidade e idoneidades formativas, porque consideramos que a formação deve ser feita nas unidades do SNS. A resolução do CDS-PP propõe que estas capacidades possam ser feitas em qualquer estabelecimento de saúde privado, público ou social. E, portanto, há aqui realmente situações que são inconciliáveis entre as duas resoluções, parece-nos a nós. A nossa proposta era, mais uma vez reconhecendo o esforço dos serviços para a proposta de fusão, mas é que as resoluções fossem publicadas individualmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Da parte do CDS-PP, idem às aspas. Portanto, aprovam.
Não, basicamente, Sr. Presidente, que em relação a esta discordância estamos de acordo, ou seja, que se deverão publicar as duas resoluções.
Esta e as outras discordâncias, mas nesta é mais profunda. Muito bem. Portanto, irei dar o despacho que não aprovamos este texto conjunto. Passamos então Dando por fim daqui o ponto 6, já darei aqui o despacho. Passamos então ao ponto 7. Análise da proposta de deslocação previstas no plano de atividades. Eu coloquei este ponto aqui porque nós temos de temos o nosso plano de atividades, temos algumas saídas previstas e algumas deslocações e algumas visitas previstas. Eu gostaria de perguntar aos senhores deputados e que trouxessem para a próxima reunião, colocaríamos este ponto na próxima reunião também, discutiríamos hoje também, qual é, dentro do plano de atividades, das visitas previstas aos vários hospitais, às várias zonas do país, quais eram as prioritárias, para podermos agendar as visitas a essas zonas, as visitas a esses hospitais, as visitas a essas unidades de saúde. Quais eram as prioritárias para podermos então marcar essas datas para realizarmos essas visitas, se estivessem de acordo, para a próxima reunião estaríamos e nós enviaríamos mais uma vez o plano de atividades com todas essas visitas que foram propostas pelos vários grupos parlamentares. Não havendo nenhuma inscrição, passava ao ponto seguinte, que estava por concluído. 8.8. Discussão e votação do requerimento do PCP solicitando uma audição da Sra. Secretária de Estado da Saúde, de forma a obter um esclarecimento cabal sobre a concretização da norma orçamental e para perceber quando é que vai ser publicado o diploma aduzido na resposta do Governo. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No Orçamento de Estado para 2017 foi inscrita uma norma, o artigo 114, que prevê a alteração ao regime geral com participação no Estado no preço de medicamentos, suplementos alimentares e também alimentos e outros dispositivos técnicos para crianças com sequelas de baixa prematuridade. Em maio de 2017, o grupo parlamentar do PCP, naquilo que consideramos que é uma obrigatoriedade de fazer a fiscalização do cumprimento das normas orçamentais, inquiriu o Governo, dirigiu uma pergunta escrita sobre a concretização da norma e constatamos, e foi-nos dada uma resposta, dizendo que, e passo a citar, o Infarmed já procedeu à análise dos termos de identificação de quais os produtos que deverão ser objeto de comparticipação face aos benefícios identificados para a população-alvo em apreço, crianças, como eu disse, com sequelas respiratórias, neurológicas e ou alimentares secundárias à prematuridade ou outras causas perinatais ou neonatais. Ora, a semana passada o grupo parlamentar recebeu em audiência e foi informado por um conjunto de pais de crianças com estas sequelas e também de vários profissionais de saúde que acompanham estas crianças que a norma orçamental, ou seja, a publicação da portaria ou não, ainda não tinha sido publicada e, portanto, de forma a obtermos esse esclarecimento do cumprimento da norma orçamental, porque entendemos de facto que é necessário que haja esse esclarecimento e porque entendemos que estas famílias e estas crianças necessitam deste tipo de apoios e deste tipo de respostas. Eu gostaria de dar só o exemplo, muitos destes pais têm um encargo mensal no que respeita à alimentação e que são alimentos e suplementos indispensáveis à vida destas crianças a rondar entre os 400 e os 600 euros mensais devido à não comparticipação destes medicamentos. Ora, para a esmagadora maioria das famílias é incomportável fazer face a estes custos. E por isso parece-nos que, de facto, é nesta sede, em sede de Comissão Parlamentar de Saúde, que a Sra. Secretária de Estado deve prestar esclarecimentos sobre a portaria, sobre a concretização desta norma e, de facto, da disponibilidade disponibilização dos apoios a estas famílias e, obviamente, às crianças.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Salles tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, a taxa de prematuridade, principalmente a prematuridade extrema, que tem a ver com a idade gestacional inferior a 28 semanas, tem vindo a aumentar em Portugal, bem como a sobrevivência destes prematuros. Normalmente esta situação implica, após a alta hospitalar, um apoio nutricional especial que abrange não só a alimentação básica e suplementos alimentares, como até medicamentos, alguma medicação, e por isso tornam-se indispensáveis nestas crianças, nestes prematuros, com sequelas respiratórias, neurológicas ou alimentares secundárias a esta prematuridade. Bom, o Governo tem feito o seu trabalho nesta matéria e nestas coisas também, como noutras, palavra dada, palavra honrada. Sabíamos que estávamos a trabalhar este processo e a portaria número 76 de 2018, de 14 de março, foi publicada hoje mesmo relativamente a esta matéria e há com participação de 100% destes suplementos nutricionais. E, portanto, parece-nos que vai ao encontro do objeto do requerimento do PCP, de qualquer forma, portanto, há aqui alguma extemporaneidade, passa a haver alguma extemporaneidade relativamente a este requerimento. No entanto, o PS também não inviabilizará a vinda de Sra. Secretária de Estado ou de qualquer outro membro do Governo para falar de uma matéria sempre tão importante quanto esta importância. Muito obrigado.
Sr. Deputado, nós não podemos desconhecer a lei, como é básico, mas já agora, se nos pudesse fornecer o Diário da República, que não tivemos tempo para ter acesso, eu pedi aos serviços que fotocopiassem e distribuíssem aos grupos parlamentares, que é importante para nós termos conhecimento de que é que trata. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Luís Valles, do PSD, e depois da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado Luís Valles, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, nós fomos agora aqui surpreendidos. Eu acho que o PCP também foi bastante, apesar de apoiar o Governo, fazer parte desta frente de esquerda, ter estado desde o primeiro momento em que perderam as eleições todos unidos para constituírem Governo. Hoje assistimos aqui a uma retirada do tapete do PS ao PCP, o que é, de facto, bastante incómodo para o PCP, imagino. De qualquer forma, o grupo parlamentar do PSD gostava de lamentar, de facto, que uma norma inscrita no Orçamento de Estado, que foi aprovada em 2016, passou todo o ano de 2017, a lei não foi cumprida, esteve à espera de melhores dias e depois, naturalmente, porque foi cá chamada a senhora Secretária de Estado, foi instituída e foi colocada no preciso dia, entrou em vigor no preciso dia em que alguém fez barulho. E nós, o Grupo Parlamentar do PSD, considera que não é assim que se faz política. Devemos honrar as promessas que fazemos aos nossos companheiros de estrada, neste caso o PCP, e durante o ano de 2017 deveria ter entrado em vigor, não aconteceu. Aconteceu agora que o PCP falou um bocadinho mais alto. E, infelizmente, é a forma que o Partido Socialista já nos habituou a atuar, navegando à vista, apenas e só quando alguém faz barulho é que age. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, temos de lamentar isto de forma bastante reiterada aqui mais uma vez, que nós achamos que não é assim que se deve agir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Isabel Galriça Neto, depois o Sr. Deputado Moisés Ferreira e depois o Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só corroborar que assistimos a um momento, eu diria, no mínimo especial, e que sou insuspeita a dizer que valeu a pena o requerimento do PCP, porque de facto a razão tem razões que os parlamentares desconhecem, e efetivamente há aqui um conjunto de malabarismos, mas ficaram presentes, de facto, que é preciso que se chame a Secretária de Estado para resolver um conjunto peso de coisas que criavam alguma incomodidade e não iam nada a favor de palavra dada e palavra honrada. Portanto, o que nós, CDS, queremos registar é que desejamos que agora, efetivamente, para além da publicação, se criem as condições para que, do ponto de vista pediátrico, se possa melhorar a vida de tantas crianças, já que em matéria de pediatria temos notícias que no país as coisas não estão nada bem e é mais uma das áreas em que este governo não está a governar e a não cumprir com aquilo que deveria, no sentido de assumir as suas responsabilidades de governação. Muito obrigada.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que o Bloco de Esquerda vai acompanhar o requerimento que é apresentado pelo Partido Comunista Português. Saudar a publicação hoje da referida portaria. No entanto, certamente que a Secretária de Estado tem ainda que explicar o porquê de um ano de atraso na publicação da mesma. Portanto, nós acompanharemos o requerimento do PCP.
Obrigado. Sr. Deputado António Salles.
Não, muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que, de facto, nesta matéria, o Partido Socialista, dada a responsabilidade desta matéria, dada a importância desta matéria, porque estamos a falar de prematuros, nós colocamos acima de todo o tipo de acusações. Aliás, nós é que lamentamos o PSD e o CDS nunca ter dado importância a esta matéria durante os 4 anos em que esteve no governo. E, por conseguinte, o PS não tirou o tapete a ninguém. Até, pelo contrário, o que o PS fez e está a fazer é palavra dada, palavra honrada. Estávamos a trabalhar esta matéria. Coincidiu a questão do requerimento com a questão da publicação da lei. E, portanto, nós estamos muito satisfeitos em que a lei esteja publicada e, portanto, garantidamente, quem sairá beneficiado desta questão serão os prematuros e é isso, essa responsabilidade é a nós que nos interessa essa matéria. Muito obrigado.
Então, para encerrar a discussão, tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz. Faz favor.
Senhor Presidente, serei breve. Dizer que, obviamente, que saudamos a publicação da portaria, não podemos deixar de registar o período temporal e o desfazamento temporal entre a publicação da lei do Orçamento do Estado e a publicação da mesma. Dizer, de facto, que o que move o PCP, contrariamente àquilo que hoje ouvimos do PSD e CDS, é de facto resolver os problemas das pessoas e resolver os problemas destas famílias e destas crianças que hoje têm muitas dificuldades em aceder aos produtos que são, produtos e medicamentos que são imprescindíveis para a sua vida e para a qualidade de vida. Mas parece-nos de facto que há todo interesse, aliás, tendo agora até a portaria, podemos, na audição da senhora Secretária de Estado, ter informações mais precisas sobre, analisando a própria portaria, poder até compreender melhor e saber se efetivamente se responde àquilo que são as necessidades das famílias e dos doentes. E, portanto, pensamos mesmo que de facto é mais uma oportunidade de esclarecimento e de fiscalização da atividade do Governo por parte da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, estamos em condições de votar. Quem vota contra a vinda da Sra. Secretária de Estado à Comissão, nestes moldes e dentro dos parâmetros do requerimento? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada com os votos a favor do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda e do PCP, com as abstenções do CDS-PP e do Partido Socialista. Passamos ao próximo ponto, que é o ponto 9, discussão do projeto de resolução 1304/13/3 do Bloco de Esquerda, recomenda à gestão pública do Centro de Reabilitação do Norte e a revisão do atual acordo com o Hospital da Perlada e do projeto de resolução número 592/13/2 do PCP pela gestão pública do Centro de Reabilitação do Norte, Joaquim Ferreira Alves. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, e depois então à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como estamos todas e todos lembrados, o anterior governo entregou sem qualquer tipo de critério e da forma mais opaca possível o Centro de Reabilitação do Norte à Santa Casa da Misericórdia do Porto. Portanto, sem nenhum estudo prévio, sem o tão propalado custo-benefício de que tanto gostam de falar, foi uma entrega, um negócio que foi feito e proporcionado à Santa Casa da Misericórdia do Porto. Foi o que sempre dissemos e é o que o Tribunal de Contas diz agora também. Foi feito esta entrega ao abrigo também de um decreto-lei publicado pelo anterior governo, 138/2013, 9 de outubro, que era, na verdade, uma espécie de guarda-chuva para a entrega de vários estabelecimentos de saúde ao privado. Vários hospitais e outras unidades, como o Centro de Reabilitação do Norte. Ora, o relatório do Tribunal de Contas a que aludimos no nosso projeto de resolução diz exatamente aquilo que o Bloco de Esquerda sempre disse quando da entrega do Centro de Reabilitação do Norte à Santa Casa de Misericórdia. Portanto, ausência de estudo de análise de custo-benefício, que o Centro de Reabilitação do Norte depende exclusivamente do financiamento público e, portanto, que se esfumou qualquer ideia hipotética de vantagem económica ou financeira com esta gestão que não é pública. Para além disso, o relatório do Tribunal de Contas analisa ainda um outro acordo celebrado entre o Serviço Nacional de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia do Porto, agora um acordo sobre o Hospital da Perlada, e também alerta para várias situações que nos parece que devem merecer a reflexão do Parlamento, nomeadamente que a renovação do acordo feito pelo anterior governo em 2013, estou a citar, não garantiu a melhor utilização dos recursos públicos colocados à disposição do Ministério da Saúde e da ARS Norte, porque não foi objeto de uma análise custo-benefício. Que, volto a citar, a oferta de cuidados pelo Hospital da Perlada não está a ser considerada como complementar. Que, volto a citar, os preços pagos pelo Estado pela prestação de cuidados de saúde no Hospital da Perlada não são os mais económicos para o SNS. E continua uma série de citações que mostra que este acordo pode estar a lesar também o interesse público, e nomeadamente, dou o exemplo, nos anos 2013 e 2014, volto a citar, a ARS do Norte excepcionou o Hospital da Perlada da aplicação de regras e dos preços praticados no SNS, o que resultou em cada um daqueles anos num sobrecusto de cerca de 11,7 milhões para o Estado. Ora, posto tudo isto e sabendo que, por exemplo, o PS e o CDS-PP estão, e bem, muito atentos aos relatórios do Tribunal de Contas, fizeram requerimentos para audições, intervieram sobre, por exemplo, o relatório do Tribunal de Contas que falava do acesso à saúde, daquilo que era a forma como se tratavam as listas de espera, e bem, intervieram e bem sobre esse assunto, assim como o Bloco de Esquerda interveio sobre esse assunto. Ora, agora há um outro relatório do Tribunal de Contas que, sobre os acordos que são feitos com a Santa Casa de Misericórdia do Porto e a forma como eles são lesivos, também são demonstrativos da necessidade de nós intervirmos sobre estes dois aspectos, o acordo com o Hospital da Perlada e, acima de tudo, trazer o Centro de Reabilitação do Norte para a esfera pública. É isso que nós propomos, agora respaldados até por estas conclusões do Tribunal de Contas. É tão simples quanto isto, que se reveja o acordo do Hospital da Perlada para que ele funcione efetivamente como complementar ao Serviço Nacional de Saúde, é isso que se propõe, onde o Serviço Nacional de Saúde não tem resposta ou não tem a resposta mais adequada, não temos problema nenhum que se faça acordos, desde que seja de forma complementar, e que o Centro de Reabilitação do Norte seja trazido para a gestão pública, onde sempre devia ter estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta iniciativa que hoje apresentamos aqui não é a primeira vez que o PCP traz a necessidade de uma gestão pública do Centro de Reabilitação do Norte. Eu gostaria de recordar a todos os senhores deputados que o Centro de Reabilitação do Norte está situado num antigo sanatório marítimo do Norte, cuja proprietário, o antigo proprietário e diretor, o Dr. Joaquim Ferreira Alves, doou ao Estado essas instalações com o propósito de que essas instalações e os terrenos ficassem afetos a equipamentos destinados à saúde pública. Foram vários os anos em que o edifício esteve sem qualquer tipo de intervenção, completamente deitado ao abandono. Em 2012, a construção do Centro de Reabilitação do Norte foi, de facto, uma realidade concretizada e que respondia ao anseio das populações, de trabalhadores, de organizações representativas de doentes, pessoas com deficiência e sinistrados do trabalho. Mas o que é que se constatou? PSD, CDS, PP, durante a sua governação, ao invés de ter uma resposta pública na área da reabilitação do Norte, decidiu, naquilo que era a sua política de transferência da prestação pública para os privados com convenções e acordos, e neste caso com a Misericórdia, o Centro de Reabilitação passou a ser gerido pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. O PCP entende que, sendo uma reivindicação antiga das pessoas com deficiência, dos sinistrados do trabalho, havendo de facto a necessidade de uma resposta pública, o PCP entende que o Centro de Reabilitação do Norte deve voltar à esfera pública. Aliás, aquilo que o PCP defende é que, no fim do acordo de gestão, é tempo de resgatar o Centro de Reabilitação do Norte para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é exatamente isso que o PCP aqui propõe, que se adotem as medidas necessárias para garantir a gestão pública do Centro de Reabilitação do Norte no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, que no âmbito desta transição e para a integração e internalização do Centro de Reabilitação no Norte no Serviço Nacional de Saúde, sejam tomadas as medidas que garantam que a prestação de cuidados de saúde que hoje são prestados neste centro de reabilitação sejam mantidos e até melhorados e aprofundados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Joana Lima. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, o assunto que nos traz cá hoje, o projeto de resolução por parte do PCP, que defende a gestão pública do Centro de Reabilitação do Norte, Joaquim Ferreira Alves, e também do Bloco de Esquerda, relativamente e recomenda a gestão pública do Centro de Reabilitação do Norte e a revisão do atual acordo com o Hospital da Perlada, o Partido Socialista, e quero aqui deixar uma nota prévia relativamente à nossa posição, é que o Partido Socialista entende e tem e quer continuar a ter uma boa relação com o setor social. Entendemos que eles são os bons parceiros para que o Serviço Nacional de Saúde tenha mais sucesso, tenha um serviço mais eficaz para os nossos utentes. Também quero deixar bem claro que não temos nenhum preconceito ideológico relativamente à gestão privada, e nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Pelo contrário, entendemos que a gestão privada, quer através dos seus acordos, quer através até dos privados, podem ser complementares, no caso dos acordos complementares do Serviço Nacional de Saúde, e também os privados podem dar aqui um grande apoio nesta matéria. Mas com isto, e quero aqui deixar bem claro, não podemos deixar de realçar que defendemos o rigor, a transparência, os estudos e, sobretudo, defendemos o interesse público. E, portanto, relativamente a esta questão do Centro de Reabilitação do Norte, o despacho da Resolução do Conselho de Ministros 202 de 2017 é bem clara relativamente a esta matéria da defesa do interesse público. Como sabem, o acordo foi realizado em novembro de 2013, o acordo com a Santa Casa da Misericórdia para a gestão e a exploração do Serviço Nacional de Saúde e a IRS, para que durante 3 anos, renováveis por mais 2 anos. Estamos no último ano de gestão. Estou em crer que o Partido Socialista, o Governo da República, a IRS, defendem que no momento certo irão tomar a decisão certa para servir melhor os interesses dos nossos utentes e do Serviço Nacional de Saúde. tendo sempre em conta o relatório da auditoria do Tribunal de Contas. Não podemos esquecer que há aqui alertas, há observações, há recomendações por parte do Tribunal de Contas que tem que toda a gente refletir sobre isto. Não se pode fazer acordos de gestão sem primeiro acautelar de uma forma bem evidente o interesse público. É esta a posição do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Estamos no último ano do contrato e vamos com certeza avaliar e analisar no momento certo o melhor modelo de gestão para o interesse dos utentes e do Serviço Nacional de Saúde. Mas também sabemos que o contrato termina no dia 25 de novembro de 2018. Relativamente à Perlada, ao Hospital da Perlada, já tem mais história, estes acordos com o Serviço Nacional de Saúde, com a ARS. É um serviço prestado que para nós é um complemento no Serviço Nacional de Saúde. Tem feito um trabalho notável nas áreas em que intervém, na área da ortopedia, dos queimados, e que tem feito um bom serviço aos utentes de reabilitação naquela zona. Temos que rever este acordo, tendo em conta este relatório é muito violento e que nos deve deixar de pensar de como se faz os acordos e como se defende o interesse público. É neste sentido que o Partido Socialista defende e vai acompanhar com certeza os vossos projetos de resolução, tendo em conta as vossas preocupações nestes projetos de resolução, tendo em conta o interesse público, tendo em conta o relatório do Tribunal de Contas e tendo em conta o momento em que se vive cada um destes assuntos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Estes dois projetos de resolução apresentados pelo PCP, pelo Bloco, têm por trás uma visão ideológica e conceptual da sociedade. E é uma visão ideológica e conceptual da sociedade que conhecemos de há muitos anos, que em muitos Estados já foi abandonada, mas que em Portugal o PC e o Bloco continuam a defender essa visão de organização da sociedade. E tem por base um princípio que está perfeitamente vertido nos projetos de resolução apresentados, que é os recursos têm que ser públicos. Recursos têm que ser públicos. Todos os recursos têm que ser públicos, têm que ser 100% públicos. Quer dizer, é absolutamente inútil perguntar porquê. Porquê que os recursos têm que ser todos públicos? Porquê é que a sociedade não pode estar organizada com uma convivência sã de parceria, nomeadamente no caso em apreço, entre o setor público, o setor privado e o setor social? Porquê? Não, tem que ser tudo público. E é por isso que surgem estes dois projetos de resolução. É evidente que as parcerias têm requisitos, têm critérios, têm regulação e têm que ter fiscalização para defender, isso sim, o interesse público, o interesse coletivo, o interesse da comunidade e da sociedade. E, portanto, com base em critérios de rigor, critérios de regulação da relação existente e com base no benefício, no custo-benefício que resulta para o Estado o estabelecimento destas parcerias. Isto, julgo que é perfeitamente perceptível. E o Bloco e o PC também percebem isto, simplesmente não aceitam, porque não vai de acordo com a visão de sociedade que o Bloco e que o PC têm. Aliás, isto é polvilhado com a utilização de uma terminologia que nós conhecemos muito bem, que agora, nestes últimos anos, está em estado mais latente, mais sossegado, mas que durante o governo anterior era extremamente violenta. E, em alguns casos, até foi muito mais do que violenta. Mas que, por exemplo, o deputado Moisés Ferreira utilizou aqui a dizer que havia um negócio. Ele referiu-se à parceria que está estabelecida entre a Santa Casa da Misericórdia do Porto e o Estado como sendo um negócio. E essa terminologia de negócio é uma terminologia marota, como todos percebem, porque é utilizada propositadamente para quem ouve pressupor que existe um negócio que por detrás tem má fé, tem intenções ocultas ou benefícios de terceiros. É por isso que o Bloco utiliza de facto esta terminologia e continuo a lamentar a confusão que está patente nos projetos de resolução, porque continuam a confundir aquilo que é o setor social e o setor privado. E os projetos de resolução dizem isso claramente, portanto está lá escrito E eles entendem, eles, Bloco de Esquerda, peço desculpa, no projeto de resolução afirma claramente que é uma parceria privada. É uma parceria privada. Portanto, a Santa Casa da Misericórdia não integra o setor social, integra o setor privado. Mas que fosse com outra instituição, que fosse setor privado. Isto é uma questão, a questão principal e a questão fundamental é esta. Estes projetos de resolução só existem, não é porque o Estado esteja a ser prejudicado pela parceria estabelecida, não é porque o custo-benefício não esteja analisado e não seja positivo para o Estado, é simplesmente porque o Bloco e o Partido Comunista têm uma visão conceptual da sociedade que deu os ricos resultados que nós conhecemos em diversos países do globo. De resto, aquilo que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda afirmou, de que a parceria foi estabelecida sem critério e sem existência de qualquer estudo, do meu conhecimento e da minha leitura, não corresponde à verdade, porque quer a RS Norte, quer a CSS, cada uma por si, fizeram o seu estudo, dois estudos diferentes, feito por estas entidades públicas, que o Sr. Deputado devia acreditar por serem públicas, e fizeram dois estudos, quer uma, quer outra, prévios à decisão da parceria estabelecida com a Misericórdia. Portanto, esses estudos efetivamente existem. E quanto ao relatório do Tribunal de Contas, o deputado não deve ter lido, não deve ter tido conhecimento deles, mas a partir daqui pode corrigir o seu discurso e deixar de afirmar que os estudos não existem, porque eles existem, e se quiser ser verdadeiro. Em relação ao Tribunal de Contas e à auditoria, aos acordos e protocolos celebrados ainda à ARS Norte e à Santa Casa Misericórdia do Porto, o deputado pode sempre escolher algumas frases a jeito, sem contexto. Mas eu também lhe posso ler aqui que no relatório apresentado pelo Tribunal de Contas se verifica que a mesma parceria ficou 3,2 milhões abaixo do previsto, isto é, não só a proposta da Santa Casa da Misericórdia do Porto era mais vantajosa à partida, como durante a execução ainda representou uma despesa inferior para o Orçamento de Estado. E, portanto, isto para esclarecer relativamente à falta dos estudos e ao relatório do Tribunal de Contas. A parceria em si, de resto, obrigou a um investimento por parte da Misericórdia. A Misericórdia foi-lhe atribuída idoneidade e capacidade formativa pelo Colégio de Medicina Física e de Reabilitação da Ordem dos Médicos em julho de 2015 e, no caso do Centro de Reabilitação do Norte, quer em 2015. Isto são critérios só para o Sr. Deputado refletir um bocadinho, se quiser. Só, em 2015, em 2016 e em 2017, consecutivamente, teve o primeiro lugar a nível nacional na escolha dos internos. Portanto, os internos parece que querem ir para lá, disputam o lugar para irem para lá. E para terem noção do volume de consultas, por exemplo, um outro critério para aferir, do Centro de Reabilitação do Norte, estamos a falar, em 2017, de 2.471 primeiras consultas e de 8.591 consultas subsequentes. E, portanto, nós temos aqui um recurso que está a funcionar bem e por motivos existenciais, ideológicos, por parte dos dois partidos da extrema-esquerda, querem inventar e, portanto, destruir um recurso que está a funcionar bem e, portanto, toca a destruir. De resto, o único alerta que eu gostava de deixar é que, quando esta parceria foi celebrada, era pressuposto que, quando o contrato caducasse, o contrato de parceria caducasse, houvesse o resultado de um concurso público internacional para que uma nova parceria fosse celebrada através do recurso a esse mecanismo. Como o Sr. Deputado do Partido Socialista referiu, a 25 de novembro deste ano caduca o contrato. Um concurso público internacional, e a Sra. Deputada tem experiência disso, demora, ainda por cima com este nível, com este volume, demora seguramente perto de um ano. E, portanto, aqui a questão que se coloca, como defendemos esta parceria quando ela foi celebrada em 2013, para resolver um problema que estava criado, E como defendemos esta parceria e defendemos no pressuposto que haveria um concurso público internacional, ultrapassada esta fase de instalação do Centro de Reabilitação do Norte dos 3 anos, aquilo que nós questionamos é se o Governo já lançou, já abriu esse concurso público internacional. Nós não temos informação que o tenha feito, mas como ficou aqui demonstrado que o Partido Socialista naturalmente recebe informação privilegiada por parte do Governo, não sei se a senhora deputada nos pode esclarecer aqui se esse concurso público internacional já está lançado, julgo que não, ou se existe alguma data de compromisso para o lançamento deste concurso, uma vez que o contrato caduca a 25 de novembro. E, portanto, não estando este mecanismo assegurado, estaremos a falar seguramente de prorrogações do contrato de parceria até que esse concurso esteja efetivamente resolvido. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galris Anete, que ainda não tinha tido.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O que queria aqui deixar bem claro, até porque fomos visados, é que é a reafirmação de alguns princípios que pugnamos. E, de facto, não temos nenhum preconceito ideológico, nem entendemos que seja o preconceito ideológico relativamente à questão da prestação pelo setor social e setor privado que deva ser posta à frente dos interesses dos doentes. E nessa perspectiva, continuaremos a dizer que o setor social e o setor privado são bem-vindos na prestação, com a clara participação do Estado na monitorização dos resultados e daquilo que é contratualizado. Não vemos nisto, Sr. Deputado Moisés Ferreira, nenhuma incongruência relativamente a mantermos o mesmo rigor relativamente a qualquer documento do Tribunal Constitucional. Portanto, não nos ouvirá aqui dizer que, por via daquilo que é um princípio que defendemos, vamos desvalorizar uns relatórios do Tribunal Constitucional e valorizar outros. Essa não é a nossa forma de estar. E, portanto, é possível harmonizar e, se há que defender o interesse dos utentes, que isso seja feito. Parece-nos que o relatório do Tribunal de Contas tem que ser lido na sua totalidade. Nessa perspectiva, achamos que cabe ao Governo, com a responsabilidade que tem, tomar decisões, e nós cá estaremos para as acompanhar e fiscalizar, mas têm que ser tomadas decisões atempadamente para garantir que aquilo que se vai decidir no final de 2018 relativamente ao futuro desta situação seja devidamente acautelado e, portanto, torna-se um bocadinho difícil falar assim. E, portanto, vamos estar atentos e recomendo que não seja em nome do preconceito ideológico que se vão prejudicar utentes que têm recebido cuidados de tão elevada qualidade como aqueles que sabemos estarem associados a estas duas instituições e seguramente que não as valorizamos por estarem fora do setor do Serviço Nacional de Saúde e pertencerem ao setor social. Tratam milhares de pessoas ao longo do ano que são portugueses e não há portugueses de primeira e portugueses de segunda e que recebem cuidados de saúde porque esta instituição pugna pela sua função. Era isto, Sr. Presidente.
Dava a palavra só para complementar a sua intervenção inicial à Sra. Deputada Joana Lima, era? Mas só de uma forma muito rápida.
Obrigada, Sr. Presidente.
Eu queria dar a palavra depois
ao... esclarecimento ao Sr. Deputado Miguel Santos, quando ele diz que o Partido Socialista tem informação privilegiada. Não corresponde toda a verdade, não sei onde é que ele foi buscar isso quando eu não disse, deixe-me só dizer, isso é público, ser deputado. Se vocês não estão atentos, se não fazem, Sr. Presidente,
Senhora deputada, eu pedia,
estudam os dossiers,
senhores deputados e senhora deputada, eu pedia que fosse objetiva e que fosse direto ao assunto.
Mas ele diz que
O concurso público internacional, é verdade que é preciso um ano e tal, para lançar o concurso e ter efeitos práticos desse mesmo concurso. Mas eu quero aqui relembrar, e lembrar bem o Sr. Deputado Miguel Santos, que no dia 25 de novembro de 2013, o contrato de gestão que foi celebrado com a Santa Casa de Misericórdia para a exploração do Centro de Reabilitação do Norte era de 3 anos, que podiam ser renovados. Era de 3 anos. Se ele sabia da intenção do Governo, aqui já nem é informação, se ele sabia da intenção do Governo, da altura, porquê é que não lançaram o concurso nestes 3 anos? Agora, deixem por nossa conta, no momento certo, com certeza, o Governo da República irá adotar o melhor modelo para servir melhor o Serviço Nacional de Saúde e os utentes daquela...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pronto, mas tem palavra do Sr. Deputado
Miguel
Santos.
Mas é assim que deve ser.
A fechar a discussão.
É assim que deve ser, porque deve haver contraditório e devem os partidos que apresentaram os projetos de solução fechar o debate. É assim que as regras funcionam, não é? Sr. Deputada, por uma razão muito simples. O Centro de Reabilitação do Norte, quando nesse período que a Sra. Deputada fala, portanto, 2013, estava construído, tinha as paredes levantadas, o edifício pronto, e o resto não existia. Não existiam equipamentos, não existia um plano... Não foi isto que perguntou, mas isto vai embocar na resposta à pergunta que colocou. E eu só lhe estou a explicar isto porque, porventura, a Sra. Deputada não se recorda deste pequeno, grande pormenor. Portanto, faltava um plano de gestão para o Centro de Ação do Norte, com que recursos, como... Faltava tudo o que era equipamentos, faltava tudo o que eram recursos humanos. E, portanto, em 2013, aquilo que o Governo fez foi encontrar uma solução com a Santa Casa da Misericórdia que permitisse que esses investimentos que faltavam fossem realizados e que o Centro de Reabilitação do Norte fosse o mais rapidamente possível colocado à disposição das pessoas. E por isso é que foi feito um contrato de parceria com a Santa Casa por 3 anos, para que a Santa Casa conseguisse, em termos técnicos, financeiros, recursos humanos e de gestão, rapidamente pôr o Centro de Reabilitação do Norte a funcionar e, naturalmente, 3 anos para permitir que tudo isto fosse possível. O pressuposto não é nenhuma informação privilegiada, porque foi formalmente assumido pelo Governo da então e pela Santa Casa, era que no final dos 3 anos haveria um concurso público, e assim para que o universo fosse aberto a todos os parceiros que quisessem concorrer à gestão. E, portanto, é exatamente isso que eu lhe perguntei. Agora, em relação à informação privilegiada, se o PS não a tem, então quem é que a tem, não é? Por isso é que eu perguntei, uma coisa natural. Perguntou-me, não tem informação privilegiada? Então, ainda hoje aqui ficou patente, a menos que o Sr. Deputado... A menos que o Sr. Deputado...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Espera aí um bocadinho,
Sr. Deputado. Senhores deputados, é só para concluir, pedia concluir, Sr. Deputado, e pedia que deixassem concluir o Sr. Deputado.
Não tem nada de mal.
Pedia ao Sr. Deputado que concluísse e pedia aos Srs. Deputados que deixassem concluir.
Eu não quero crer que o Sr. Deputado Salles, António Salles, vá todos os dias, às 9 da manhã, consultar o Diário da República, não é? Pois, mas pronto, é um vício.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu é que sou funcionário público e ficava à espera sempre do agora já o digital, mas eu ficava todos os dias à espera que chegasse em papel, como bom funcionário da autoridade tributária. Dava agora a palavra para concluirmos o debate ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu só recordava, porque de facto parece que PSD e CDS, mas sobretudo a intervenção do Sr. Deputado Miguel Santos, se esqueceu, e vou recordar daquilo que o Ministro Paulo Macedo disse então. Disse o senhor Ministro à data. Dizia que o Centro de Reabilitação do Norte só abriria quando estivesse assegurada a sua viabilidade económica e financeira. Mas foi mais longe, um outro dirigente do PSD, o então Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, disse: o que é importante é estabelecer-se, estou a citar, uma parceria internacional, europeia ou americana, não interessa. O que interessa é para gerir o Centro de Reabilitação do Norte e dessa forma desenvolver e vou repetir, o turismo da saúde. Vejam bem como era a concepção que o PSD tinha à data sobre a importância do Centro de Reabilitação do Norte. Não era para dar resposta aos sinistrados do trabalho, às crianças com deficiência. Não, era para tornar aquilo um turismo de saúde. E dizia mais o então Presidente da Câmara, e que cheguem muitos europeus da classe A. E fim de citação. Era esta a visão. Percebemos bem qual era a perspectiva que queriam continuar a prosseguir. O que o PCP diz, em coerência com aquilo que defendeu em 2012 e com aquilo que defendo hoje, é que o Centro de Reabilitação do Norte deve ter uma gestão pública, que nesse processo de gestão pública seja garantido que tudo aquilo que hoje já está a ser os tratamentos, o acompanhamento que neste momento está a ser assegurado, o continue e prossiga e aprofunde-se. Mas, de facto, estando este ano, e é isso que nós dizemos no nosso projeto, no fim da gestão e do acordo, que, de facto, passe para a gestão pública. Porque só essa, senhores deputados, só a gestão pública é que defende os interesses públicos, os interesses das populações. E, portanto, não vou aqui relembrar qual é o projeto político do PCP, porque o projeto político do PCP tem também a dimensão da economia social, da economia cooperativa. Obviamente que o PSD desconhece claramente o projeto político do PCP para o país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, eu só queria dizer que não digo. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Dar uma informação que acho que não é novidade para ninguém. No Bloco de Esquerda há ideologia, sim. Não há preconceito, mas há ideologia. Aliás, como há no PSD, como há no CDS-PP, como há no PCP, como há no PS, espero eu que haja em todos os partidos. Agora, é no confronto ideológico e divisões de sociedade que nós estamos aqui, é verdade. E nós bem sabemos o que é que o PSD e o CDS-PP defendem. Por exemplo, para o Serviço Nacional de Saúde, querem que seja uma entidade que passa cheques. O SNS para o PSD, para o CDS, é uma entidade que passa cheques. E depois para outros fazerem a prestação. É isso. O SNS, o Estado recolhe os impostos, o SNS fica ali assim num edifício qualquer a passar cheques, para depois os privados irem buscar o dinheiro do público. É isso, é isso. E foi isso, aliás, que criam com este decreto-lei 138/2013 e com a longa lista de unidades de saúde que queriam transferir para os privados.
Senhores deputados, portanto, sim, se deixássemos concluir e continuar o Sr. Deputado Moisés Ferreira, era importante. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Agradeço, Sr. Presidente. Estava a tentar expor a diferença ideológica entre os partidos, que incomoda mais uns do que outros, é verdade. Mas nós não temos problema com a ideologia. Aquilo que nós achamos é que o público não deve desperdiçar os seus recursos. E é isso que está a fazer. Não consta que o Tribunal de Contas tenha preconceitos ideológicos. Não consta. E não consta que estar a fazer acordos sem transparência de procedimentos, sem análises custo-benefício, seja uma boa prática e seja preservar os recursos públicos. É exatamente o contrário. E é exatamente isso que está a acontecer no Centro de Reabilitação do Norte e no atual acordo com o Hospital da Perlada. E por isso, a proposta do Bloco de Esquerda tem urgência, tem validade e atualidade. Se durante este ano termina, caduca o acordo com a Santa Casa de Misericórdia para a exploração do Centro de Reabilitação do Norte, aquilo que nós dizemos é, este ano o Centro de Reabilitação do Norte deve ter uma gestão pública. Deve ter uma gestão pública. É tão simples quanto isso. E para o caso do Hospital da Perlada, devem ser revistos os acordos de cooperação para que seja efetivada uma relação de complementariedade que continua a ser necessária, com o Hospital da Perlada. Mas deve ser uma relação de complementariedade. Não deve ser o SNS a desaparecer do terreno para outros hospitais fazerem aquilo que o SNS deveria estar a fazer. E, portanto, é simplesmente isso que está em cima da mesa com o nosso projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Se
não é sobre isto, eu encerro este assunto.
Não, é só para dar aqui uma pequena informação. Porque a senhora deputada Carla Cruz disse que o senhor presidente da Câmara de Gaia em 2013 do PST, não, é o senhor presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, é de facto do PS. 2013. Foi o que disse. 2013.
Senhor, fica, está esclarecido, senhores deputados. Senhores deputados, está concluído. Senhores deputados, está bem esclarecido por parte do. Está no projeto. O senhor deputado Luís Valdes fez este pedido de esclarecimento. Estamos esclarecidos. Depois vamos à próxima reunião. Senhores deputados, nos outros assuntos temos o senhor ministro das Finanças, a audição conjunta com a, que nós teremos com a COFMA, ou seja, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Administrativa. Poderá ser a 28/3 ou a 11/4. Teremos essas duas, poderá ser numa data ou noutra, para ter, ou 28/3 ou 11/4. Saberemos hoje e comunicaremos aos senhores deputados. Eu não estarei, esta é boa notícia, a má notícia é que eu não estarei na última semana, estarei em missão parlamentar e na segunda semana de abril. Faremos 5 minutos de intervalo e para pedir então aos senhores da Aliança Portuguesa das Associações de Doenças Raras para virem aqui ter connosco. 5 minutos de intervalo.